Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas que o acompanham no próximo dia, junto ao site da Câmara de Vereadores. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 78ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 31 de agosto de 2020. Faço neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, Salmos 23, de 1 a 13, e peço que todos acompanhem de pé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Comunico também que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna, em virtude das ações de controle do coronavírus, Covid-19. Na medida do possível, será liberado a presença de pessoas na galeria e junto à tribuna livre. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 30 de 2020. Coloco a ata número 30 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 30 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contra as levantes. Ata número 30 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à leitura das correspondências. Primeiramente, correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas, onde não temos nenhuma aqui junto ao protocolo. Então passamos à apresentação das proposições, onde também não temos nenhuma apresentação de proposição na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e de imediato passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar colegas vereadores e registrar aqui que fica registro na questão da sessão que foi vetado na última quarta-feira pelo presidente Bolsonaro, mais uma vez, o auxílio aos produtores rurais. Então, causando uma grande frustração dos produtores da agricultura familiar, juntamente como também os pescadores, os silvicultores e os aquicultores. Então, foi a segunda vez que foi vetado este auxílio que os produtores rurais da agricultura familiar teriam direito pela Câmara e o Senado aprovarem pela segunda vez, mas infelizmente mais uma vez o recurso não chega aos produtores rurais, que além de tudo, principalmente no nosso estado e no nosso município, tiveram uma grande perca, principalmente também da seca, que seria de uma forma ou outra, não seria de repente o certo, mas seria um auxílio também para os produtores rurais que tanto perdem, que sempre plantam, muitas vezes sofrem na safra, mas infelizmente não aconteceu. Como muitas vezes sempre se fala, o produtor rural sempre é o último a receber, mas desta vez nem será o último, desta vez ele não vai nem receber. Então isso é uma grande frustração, como também os produtores dos silvicultores e aquicultores. Então uma grande frustração isto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Minha cordial saudação ao senhor presidente, aos caros colegas vereadores, aos servidores da casa. Durante a semana, fui procurado por servidores sobre o quórum dos anuênios pelo Executivo com a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. No seu artigo 8º, inciso 9º, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 a concessão de anuênios ou qualquer outro mecanismo de aumento de despesa pessoal, mas não haverá prejuízo para o tempo efetivo de exercício ou aposentadoria. Está fora de questão também o reajuste de vencimento em 2021. Conforme o executivo, não está prejudicado o prêmio assiduidade. Então, todos os servidores já podem se basear nessa questão. Por falar em servidores, preciso manifestar a minha indignação novamente sobre o plano de carreira do Magistério Municipal, que não teve andamento no governo do MDB. Foi uma promessa de campanha que não foi cumprida, apesar do Plano Municipal de Educação apresentar como meta a sua aprovação até o ano de 2017. Lamentável descaso com o nosso magistério. Falei com o prefeito sobre o meu pedido de rever os horários de funcionamento de bares, lancherias e restaurantes. Valério Trebien informou que estenderia o horário para atendimento por mais uma hora à noite. Uma boa notícia para quem trabalha nesse ramo. Seria essa minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento, presidente Tamara, mesa diretores, colegas e funcionários. Quero dizer hoje, falando de agricultura, estamos muito felizes porque chegou os implementos agrícolas da emenda do deputado Elvino Bongás, onde que é um espalhador de calcário, uma pá carregadeira de calcário, um colhedor de milho e uma ensiladeira. Então, com certeza, vai ser muito importante para auxiliar os nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo a palavra, então, ao vereador Carlito Schiffelmann.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, também o pessoal que amanhã vai escutar nós através do site da Câmara. E como não devia ser diferente, sempre a gente tem pedidos, mas na segunda, já começa na semana passada, mas aí hoje até bem à tardinha dei uma saída para a picada do rio. Era um pedido que eu ia fazer da saída do calçamento até no Arroio Curupá lá em cima, mas eu já vi que o pessoal já começou o trabalho aqui na picadura e num trecho, então. Mas o pedido vai ficar feito igual para, pelo menos, terminar ele totalmente até lá em cima, na ponta do Curupá. E para o lado de lá também tem uns lugares. Estou vendo que acho que o pessoal vai fazer isso, eles estão fazendo em partes. Então, o pedido já vai ficar junto nesse aí, já estão fazendo uma parte. E também essa última semana, até no fim de semana, estilo para o interior também, o pessoal está cobrando bastante sobre a segurança e sobre as câmaras. Então, sim, nós vamos dar um jeito de se prontificar, que está num momento bem difícil, que o pessoal está com os venenos tudo em casa, estão estocando esses venenos. Então, eu peço assim, o poder público e nós, como vereadores, também dar um apoio quanto antes essas câmeras, e até o quanto antes fazer essas câmeras colocar, serem colocadas, porque vai ajudar na segurança deles também, e também reforçar o pedido das lâmpadas também, que estão bastante queimadas no interior, que faça esse trabalho quanto antes. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao senhor presidente, o pessoal da mesa, os colegas vereadores, os funcionários desta casa e as pessoas que amanhã vão ouvir os trabalhos dos colegas através dos meios de comunicação. Senhor presidente, eu gostaria também somente se alentar um pouquinho a respeito do presidente não ter dado aos agricultores, né, esse benefício também que as demais pessoas receberam, e dizer que se hoje a gente tem alimento na mesa, porque alguém está pagando um preço lá no interior ou na cidade, nos arrebalde, né? E muitas das vezes as dificuldades, o insumo muito caro, pagam um trator, pagam isso, pagam aquilo para preparar a terra, e depois, como deu um ano passado bem, bem tenebroso, a colheita foi bem fraca. Então, o meu ponto de vista também deveria também de ajudar essa classe trabalhadora, né? Mas, de outro lado, a gente vê que o arroz ele subiu bastante, está num preço bem elevado, né? Então, uma das coisas boas para o agricultor que planta arroz, né? Então o arroz está muito alto, está alto mesmo. Então deu uma diferença muito grande no mercado, enfim. Então acho que está quase 100 reais, 80 e poucos reais, quase 100, deve passar a saca de arroz, né? Então nunca teve tão um preço tão alto quanto agora, né? E também ouvi falar hoje, sim, o pessoal comentando que também o quilo de feijão ele vai subir quase 20 reais, se alguém quiser assim, ó, se precaver, vamos plantar um pouquinho de cada coisa para nós manter, né? Porque o preço vai estar bom. Claro, a gente sabia que muitos anos atrás, assim, ó, o reajuste da safra do arroz, principalmente o arroz, né, ele tinha um preço bem baixo, né, quase nem cobria as despesas do plantador de arroz. Mas agora, então, tem se recuperado isso e avançado de maneira muito rápida o valor do arroz, né? Então, por essa razão, né, que teve essa alta. Mas também a mesa do pobre, aquele que não planta, que vai no mercado, já também está pagando a cesta básica bem mais caro. Né? Só isso, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, também os funcionários que trabalham nessa hora, nessa casa, e o que nós assiste através do site da Câmara. Também quero comentar sobre a agricultura, principalmente esse ano, o plantador de arroz, que vinha sofrendo aí há 10, 12 anos, o arroz não supria quase as despesas. E nem o agricultor mesmo de arroz não acredita até hoje que o preço deu esse ressalto na base do arroz. Falei esse dia com o Guido Beck no Porto Alves, onde é que ele começou a vender o arroz a 63, depois foi a 90 e hoje negociou o resto do arroz a 105 reais a saca. Então vocês têm uma ideia assim, ó, há 2, 3 anos atrás o arroz estava 35 pila a saca, ano passado estava 40, 42, e agora subiu mais que o dobro. Então é uma ótima notícia para os plantadores de arroz. E a soja também, a última colheita, os caras ano passado vendiam o saco de arroz a 70, 80, até 90 reais. Agora a soja vai a 130 reais o saco. Isso é uma notícia muito boa, então o pessoal vai investir muito na área do arroz e na área do soja. E espero que o fumicultor também vai receber uma boa safra ano que vem e bom preço. Estive falando com o secretário Clairo também a respeito das obras da Secretaria de Obras. A equipe de patrulhamento me passou o seguinte local onde foi realizado os trabalhos na semana passada. Linha Louca e Linha das Pedras. Essa foi a equipe de patrulhamento da semana passada. E a equipe de calçamento, de cascalhamento, foi colocado tubos e cascalho na Linha das Pedras, próximo à Lagoa da Barragem. E também alagamento da estrada dos Cerros Machado, aprontaram na parte de baixo, na curva, onde ficou muito bom. Só que na Cerros Machado, na saída para a Linha das Pedras, teve duas curvas bem fechadas e também aproveitaram a máquina, a escavadeira que estava lá, e alagaram mais duas curvas para cima, então, e cascalaram. Então ficou muito bom a estrada dos Cerros Machado, com bom acesso. Também quero falar um pouco da educação, onde é que estão fazendo um belíssimo trabalho em todas as escolas. Começando pela linha dos pomeranos, o ginásio aí já foi licitado, já vai fechar totalmente em roda, com cozinha toda, com palco montado. A 7 de setembro também, com parceria do CPM, também foi fechado o pavilhão em roda, com piso e tudo pronto, e as aberturas. Na Olavo também tem uma obra, e na Santos Dumont, entre os dois colégios, também vai ser feita uma cobertura. E aqui a Luz Germana, que o Estado passou para a educação, vai ser feito um ginásio pré-moldado, coberto, uma quadra coberta, e também toda a pintura foi pintada, vai ser feita a pintura do telhado, vai receber um novo letreiro do município, o nome da escola, e também com fechamento de cerca em roda com PVC. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Na sequência, neste momento passamos à tribuna livre, onde não temos inscrições, e até por não se permitir a inscrição nesse período. Passamos então ao grande expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Passo a palavra de imediato ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Na sequência à sessão, a ordem do dia está prejudicada por não haver matérias a serem deliberadas. A pauta também está prejudicada por não haver matérias a serem deliberadas. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Carlosinho.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições dos vereadores professor Mauro, do vereador Cardozinho e também do vereador Gelson Noixone. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, nesse espaço eu trago um assunto não tão agradável, a agricultura familiar, já comentado por alguns vereadores nessa casa, principalmente pelo vereador Márcio. No dia 24 de agosto, o presidente Bolsonaro sancionou a lei 14.048/2020, que estabelece medidas emergenciais para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade causado pela Covid-19. O governo sancionou o artigo que permite que organizações de agricultores familiares que tiveram a comercialização prejudicada pela pandemia paguem com produtos e parcelas de cedas de produto rural em favor da Conab. Bolsonaro vetou o auxílio de R$3.000 aos agricultores familiares. A justificativa para o veto é que a proposição não apresenta estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro. Vetou ainda a extensão do benefício garantia safra aos agricultores familiares e a autorização da renegociação de operações de crédito rural relativos aos débitos dos agricultores familiares até 30 de dezembro de 2021. Mas ainda os deputados e os senadores poderão derrubar ou manter o veto do presidente em sessão conjunta no Congresso. Há ainda uma esperança, e é uma lástima que não há o reconhecimento do governo da importância do agricultor da mão calejada, que passa por sacrifício para que tenhamos o nosso pão na mesa. Espero que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente e os agricultores familiares recebam também o auxílio e a renegociação dos créditos rurais. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa e também a quem amanhã vai nos assistir, então, pelo site da Câmara. Senhor presidente, já comentado também por quase todos os vereadores, que falaram um pouquinho também, né, desse veto do presidente Bolsonaro sobre esse auxílio aos agricultores. Essa notícia, eu acho, foi recebida com muita tristeza para muitos. E sabemos nós que muitos agricultores pegaram esse auxílio emergencial e hoje já estão muito preocupados com o que vai acontecer amanhã. Não sabe se vai dar problema ou não. Então nós também estamos com certeza muito preocupados. E muitos já agricultores que plantaram milho, não colheram nada, tiveram sofrimento, né, com a seca, com a queda da produção de fumo, também não tiveram uma boa venda. Então, os agricultores estão realmente muito tristes com essa notícia e nós também, todos nós aqui, vereadores, estamos tristes também com essa notícia do veto desse auxílio aos agricultores. Também quero parabenizar a administração municipal pelo trabalho feito na Travessa Luiz Carlos Oscar, pela pavimentação. O pessoal está contente, isso é bom. E também já pedi a recuperação da estrada da Borges de Medeiros, perto da cooperativa, até o supermercado Morro Agudo. ali também, com essa chuva, estragou bastante essa rua. E também parabenizar mais uma vez aqui a todos os professores, a todos que trabalham na área da educação, pelo trabalho que está sendo feito, né, de mandar para casa, para os responsáveis, os trabalhos dos alunos. Dá trabalho para os pais? Dá. Mas no final do dia dá aquela satisfação que as crianças em casa, eles têm o que fazer, estão aprendendo. E isto a gente tem que reconhecer o trabalho dos professores, das professoras e todos aqueles, né, que mandam via WhatsApp, via internet. Hoje todos quase praticamente têm. E eu sinto em casa que tem duas crianças que estudam, né, recebendo tudo pelo WhatsApp, a importância que é. E o trabalho está dando para os professores. Então, parabenizar mesmo essas pessoas que hoje estão fazendo a diferença também nessa pandemia. E também o pessoal da área da saúde que faz a linha de frente, como se diz, pelo trabalho realizado. Será isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gelson Noachone.
Voltando a falar novamente, pessoal, a cumprimentar o pessoal da mesa diretora. E também a gente fica até triste, em parte, falando sobre esse auxílio emergencial, que eu vejo todos, acho que aqui nós quase também vimos, que bem, na realidade, muitas pessoas pegaram, agora está chegando no momento final, quem deveria pegar, que deveria ser o pessoal da agricultura familiar, realmente eles não vão pegar. É bem complicado. Talvez até alguns pegaram, de repente com alguns já. Mas bem no momento que precisariam, que as pessoas mais, que seria a necessidade deles, e não vão conseguir pegar. E vejo muitas pessoas que pegaram esse auxílio também, que realmente não se classificariam dentro desse emergencial. Mas que a gente vai fazer, às vezes, falhas técnicas no próprio sistema. Então, nesse momento, a gente fica bem sentido que realmente quem que merecia no momento seria o pessoal da agricultura familiar. Mas o que podemos fazer? Vamos ver o que os deputados poderão derrubar. De repente o veto condiz outro. Isso é que nem o presidente, ele dá o cartaço dele, né? Então é momento. Mas eu vejo também, tem dois lados. Ele como presidente, não estou defendendo ele. Eu vejo que era para ser 50 milhões, só por comentar os valores. E já no primeiro momento deu 70 milhões de dinheiro. Então é muito dinheiro. Então acho que muita gente pegou que realmente não se enquadrava dentro do sistema do auxílio emergencial. Então aí fica complicado. Realmente quem no momento certo precisaria não está ali. Mas vamos fazer o que é. A coisa é assim. É bem complicado. É. Agora também falando sobre esse coisa do emergencial, quem mais teria uma necessidade grande também de receber, já que a gente comentou, o pessoal hoje do fumo, que também pessoal tem a seca que estava aí, ajudaria muito, não é um valor muito alto. E falando sobre agricultura, nas três fases que o nosso município tem da agricultura, que seria, hoje tem arroz, tem soja, tem fumo. Então, hoje o arroz realmente, eu faço parte dessa coisa, já venho acompanhando bastante esses setores. Hoje o arroz, em 10 anos, é um ano que ele estourou mesmo o valor dele. Só que realmente, assim, é o pessoal que mais não tem um poder aquisitivo tão grande em lavoura, a maioria é arrendatário ainda, no nosso município também. Então hoje eu tenho quase certeza absoluta que da nossa safra só tem 10% ainda para vender. Tenho quase certeza disso. Então quem tem vai fazer um bom valor X, feliz quem tem, faz parte disso também. A soja, a produção no nosso município não foi muito grande, todo mundo sabe, a seca prejudicou ela, e aí o preço está lá em cima. Realmente sempre é assim, é a lei da oferta quando não tem mais. Então, outra coisa que eu vejo também bastante, eu sempre comento quando vou no interior com as pessoas aqui, até os colegas agora vão falar do que eu vou falar, eu sempre digo para o pessoal, fumo é uma coisa boa, mas não se esqueça, ele não é alimento. Ele não é alimento. Então sempre tem que tentar agregar mais alguma coisa dentro da propriedade, porque ele está sendo bastante, como é que você, deixando de lado em certas partes, até em valores, a gente pode ver em valores, está sendo bastante prejudicado, e mais com a pandemia parece que ele ficou mais prejudicado ainda. Então, vou dizer assim, ó, tentar diversificar o que puder o produtor, e a gente incentivar, que nem ainda agora a Emater também está voltando, tentar mais diversificação dentro da própria agricultura e dentro da propriedade. Vai ajudar bastante eles, porque uma coisa só fica bem difícil, principalmente com a última seca, e ainda às vezes o auxílio que é para vir não vem mais para eles, então é bem complicado. Seria isso, senhor presidente.
Não sei se tem mais algum dos vereadores que gostariam de usar os espaços de líderes. Não havendo mais colocações, quero comunicar que na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, não teremos sessão ordinária devido ao feriado em comemoração à independência do Brasil. É um feriado nacional que mostra o nosso civismo pela pátria que temos hoje. Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 14 de setembro de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Que Deus possa estar presente na vida de cada um, da nossa comunidade de Agudo, e possa nos conduzir para o caminho do bem. E com certeza que possamos passar por essas dificuldades que estamos passando aqui no país e no mundo como um todo. Declaro sessão encerrada. Boa noite.